Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de, a cada programa, estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos, contando-nos as suas boas experiências com Deus através desse programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever, nos dando as suas impressões sobre o programa. Nós queremos fazer exatamente isso é, adequá-lo ainda mais às suas necessidades e às recomendações que vocês nos sugerem. Exatamente, por isso nós compartilhamos no e-mail que a nossa irmã JN, uma querida irmã lá da cidade de São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão, ela nos escreveu dizendo e mandando-nos essas palavras. Querido pastor Itamir, conforme prometido, envio as anotações que fiz da palestra A Pessoa que Deus Usa, o exemplo de Barnabé. Espero que contribua para o resgate do seu trabalho. Estamos com muitas saudades do senhor e da irmã Betty e esperamos muito em breve estar com vocês novamente. A minha oração continua sendo que Deus abençoe a sua vida, saúde, família e ministério, no amor de Cristo, JN. Querida irmã, nós é que somos muito agradecidos por suas palavras e pela ajuda que recebemos. Certamente as suas anotações vão nos ajudar a recuperar um pouco daquele conteúdo que nos foi roubado. E certamente o Senhor está no controle de todas as coisas e não permitirá que essa circunstância roube a nossa alegria. Obrigado pelas suas orações e obrigado também pela sua ajuda. Essas palavras suas são um incentivo para nós e nos encorajam a continuarmos firmes nesse projeto. E esse agradecimento também é extensivo aos demais irmãos da Igreja Batista Beriana, aí de São Luís do Maranhão. Que Deus abençoe a todos e um abraço especial ao pastor E.S. e à sua esposa M. Embora tenhamos sido roubados, Deus nos tem proporcionado algumas maneiras de recuperar os programas perdidos e continuamos em frente com o nosso projeto. Além de publicarmos recentemente o comentário de Marcos, os comentários sobre os 4 evangelhos serão completados brevemente com o lançamento do comentário do Evangelho de João. Para que todo esse projeto seja bem sucedido, temos orado e temos pedido a sua parceria nas orações, pedindo as bênçãos de Deus. E exatamente para isso é que eu chamo a sua atenção agora. Necessitamos da intercessão de cada um de vocês, dos nossos queridos ouvintes. Vamos orar então, colocando as nossas vidas e esse projeto nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves, obrigado porque através do Senhor Jesus Tu respondes às nossas orações. Portanto, Pai, Te pedimos que Tu nos dês a possibilidade de completarmos esse projeto com êxito, sob a Tua orientação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de Isaías, capítulos 15 e 16. Nesses capítulos estamos dentro daquela seção que no livro o profeta registra os oráculos, isso é, as profecias, o julgamento de Deus contra as nações que foram inimigas do seu povo durante todo o tempo, desde que entraram na terra prometida, até aquele momento em que Isaías estava prevendo o exílio da nação de Judá. Estamos, portanto, dentro daquela seção dos juízos contra as nações que cobrem os capítulos 13 até 23. Talvez na mente de alguns surja a pergunta do porquê Deus julga e corrige outras nações, sendo que elas não formavam seu povo. E na resposta a essa questão, temos que perceber e confirmar mais uma vez a soberania do nosso Deus. Na verdade, essa é uma das ênfases desse livro profético de Isaías. Nesses 66 capítulos, o profeta nos mostra três características do nosso Deus. Deus é fiel, Deus é soberano e Deus é inigualável, isso é, Ele é único. Numa época em que os povos, as nações, tinham seus deuses com diversas características e atributos, o Deus dos filhos de Israel sobressaía especialmente, pois era e é e continuará sendo o único e verdadeiro Deus. Esse é o Deus que Isaías retrata no seu livro. Esse é o Deus que, através desse profeta, 700 anos antes, anunciou que enviaria o Messias, o Senhor Jesus Cristo, a sua salvação para todo aquele que nele cresce. Essa é a mensagem de salvação que ainda pregamos hoje e oferecemos ainda hoje, pela graça de Deus, a todos que desejam relacionar-se adequadamente com o Senhor. Isaías nos mostra, especialmente nos capítulos 13 a 23, a soberania divina em julgar as nações, e fica evidente que uma das razões do julgamento divino contra as nações é a soberba, o orgulho que desenvolvemos na tentativa de sermos iguais a Deus, o mesmo sentimento que moveu Eva e Adão para comer aquele fruto proibido, tendo sido enganados por Satanás. Então, dentro desse contexto de soberania e juízo, se encaixa esse capítulo que trata sobre a punição contra os moabitas. Diante desse quadro, e tendo essas verdades a nortear os nossos comentários, o título que é possível entendermos desse capítulo é o seguinte: Um Juízo Definido. O título desse texto, então, capítulos 15 e 16, é Um Juízo Definido. É bom lembrarmos que estamos diante de um livro profético e que esse tipo de literatura requer de nós a máxima atenção, pois, como dissemos anteriormente, a literatura profética não é como a narrativa, não é como a lei, não é como a poesia. A profecia deve ser entendida com palavras preditivas, sentenças que Deus enviou a indivíduos e nações através dos seus servos profetas, os verdadeiros porta-voz de Deus. Nesse livro do profeta Isaías, temos que notar que há uma clara divisão. A primeira parte cobre os capítulos 1 a 39 e a segunda parte, os capítulos 40 a 66. Na primeira parte, encontramos muitas palavras de acusação, juízo e sentenças condenatórias. E nos capítulos 15 e 16, fazem parte dessa porção primeira, e exatamente nesse capítulo nós temos sentenças condenatórias. Na segunda parte, o estilo se torna um pouco mais conciliatório, com mensagem de salvação, com mensagem de esperança. Porém, nessa primeira parte, especificamente nesse bloco de profecias, do capítulo 13 até 23, o contexto é de avaliação, julgamento e condenação, todas elas expressas por Deus através do seu profeta. O contexto, então, da profecia de Isaías é a segunda metade do século VIII antes de Cristo. Nesse período, o Império Assírio começava a assumir o seu lugar na história como a maior potência mundial. Depois dos egípcios vieram os assírios, depois deles vieram os babilônicos, depois medo-persas, os gregos e os romanos, já na época do Senhor Jesus. Isso daí eu disse para que você tivesse uma pequena consciência desses impérios, que na verdade eram impérios humanos, mundiais, mas todos permitidos pela grande soberania de Deus. Nesse período do oitavo século, dois importantes acontecimentos devem nos orientar. Primeiramente, a invasão de Israel pelos assírios em 722, sob o comando de Tiglate Pilizer serve de pano de fundo para os capítulos 7 a 12 que nós já estudamos. Essa foi a reação à ação militar de Damasco e da Samaria, isto é, dos sírios e dos israelitas do norte contra o reino de Judá. Nesses capítulos, nós encontramos então os dois povos fazendo uma aliança, a aliança sírio-efraimita, e que em 735 a 732 se deu contra Judá, por ele não ter se aliado a esses reinos, impedindo o império assírio na região. Então entenda bem, Síria e Israel se uniram para combater a entrada assíria e gostariam da participação de Judá. Judá não quis entrar nessa aliança e por isso então os dois povos quiseram fazer o quê? Fizeram uma aliança contra o reino de Judá. Muito bem, na verdade, o rei Acaz, o rei de Judá, além de não aliar-se à Síria e Israel, ele procurou refúgio exatamente na Assíria, que era o inimigo que vinha avançando na região. Acaz, na verdade, convocou a Assíria para punir Israel e Síria. E essa convocação, rapidamente foi aceita pelo rei assírio. Rapidamente, os sírios foram derrotados e Damasco, a sua capital, foi tomada em 732. Nessa época, partes do reino do norte de Israel já tinham sido dominados também. E aí, os assírios colocaram um novo rei favorável aos assírios para controlar o povo de Israel, que foi Oséias, não o profeta, mas o rei Oséias. Mas depois de 10 anos, com uma rebelião dos israelitas, aí a Assíria invade Samaria, capital do Reino do Norte, e tem então esse fato tão marcante que a Bíblia chama de exílio do povo do Norte. Na verdade, os assírios eram um povo dominador, violento, e o que eles fizeram? Eles trocaram as populações, conforme lemos lá em 2 Reis, capítulo 17, e assim, o pessoal que começou a morar no Reino do Norte já não eram mais os israelitas. Eram pessoas de outras nações dominadas pelos assírios que vieram agora morar em Israel, ou melhor, no território do Reino do Norte. E o pessoal que morava nesses territórios, eles foram levados para outros países e certamente para a Síria. Portanto, assim terminava o Reino do Norte. Então, esse é um fato que nós precisamos lembrar sempre, enquanto nós estivermos estudando esses momentos históricos aqui do livro de Isaías. Um outro fato que nós devemos lembrar, a invasão do Reino do Sul pelo Império de Senaqueribe, em 701. Nesse episódio, Judá já era comandado por Ezequias, filho de Acaz. Os assírios, embora tenham destruído diversas cidades fortificadas de Judá, eles não conseguiram conquistar Jerusalém. E isso aconteceu por quê? Porque Ezequias, ao contrário do seu pai Acaz, ele confiou no socorro do Senhor e assim, pela graça de Deus, o Império Assírio foi derrotado. Aquele foi um período de grande incerteza política, querido amigo. Na verdade, todos os povos, todas as nações estavam aterrorizada sob o domínio assírio, que era muito violento. Esse novo império mundial apavorava toda a população do antigo Oriente Médio com seu agressivo programa de domínio. As nações só tinham duas escolhas: ou se tornavam vassalas, pagando altos tributos aos reis da Assíria, ou eram derrotadas e destruídas em guerras sangrentas e violentas. E além dessa situação tão dramática, havia ainda a ameaça da deportação, pois essa era a estratégia dos assírios. Eles mudavam as populações derrotadas de um lugar para o outro para que se perdesse qualquer possibilidade de nacionalismo ou qualquer identidade política, religiosa. Tudo isso ficava perdido e assim, depois de alguns anos, as revoltas praticamente terminavam. Foi nessa circunstância que se deu a derrota dos israelitas do norte, que deram origem aos samaritanos, um povo completamente misturado. E foi nessa época que a nação Moab também considerada culpada por seus pecados, pelo seu orgulho, experimentou a justiça divina que veio através dos assírios. Muito bem, com base nesses capítulos, a sentença que nos desafia a perceber o julgamento de Deus, tendo por base esses dois capítulos 15 e 16, pode ser colocada da seguinte maneira. Todos nós somos desafiados a atentar para o juízo divino, pois a sua manifestação contra a soberba é definida. Eu repito, este é o desafio que esses dois capítulos 15 e 16 de Isaías trazem para nós. Todos nós somos desafiados a atentar para o juízo divino, pois a sua manifestação contra a soberba é definida. E nesse texto, nós encontramos cinco manifestações do juízo divino. Em primeiro lugar, percebemos que a manifestação do juízo divino é repentina. Versículos 1 a 4 do capítulo 15. Advertência contra Moab. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moab ficou arruinada. E na noite em que foi destruída, Kir em Moab ficou arruinada. Sobe-se ao templo de Dibon, a seus altares idólatras para chorar, por causa de Nebo e de Medeba. Moab está pranteando. Todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam, até Jaás com suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moab gritam e o coração deles treme. Querido amigo, o que esses versos demonstram é que o juízo divino, quando atinge aqueles que não têm dado o devido valor ao relacionamento correto com Deus, o que esses versos mostram é que a sentença da condenação divina é repentina. Essa condenação traz a destruição, uma destruição repentina, completa e extremamente dolorosa. A vitória de Deus não foi apenas a sua vitória contra um povo, contra uma nação, mas, sobretudo, foi uma vitória com o significado de conquista contra a impiedade e a iniquidade, que foram as características de Moab. No seu relacionamento de Israel, desde os tempos mais antigos, desde os tempos em que, saindo do Egito e rumando para a Terra Prometida, os israelitas não tiveram a bondade dos moabitas, porque eles não permitiram que os israelitas passassem por suas terras. E além do mais, eles seduziram os israelitas para práticas idólatras e licenciosas através do falso profeta Balaão. Em segundo lugar, então, percebe-se que a manifestação do juízo divino provoca lamento e choro. Capítulo 15, versículos 5 a 19. O meu coração clama por causa de Moab, os seus fugitivos vão de Zoar até Eglad Selísia. Sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando. Pela estrada de Roronaim, levam clamor em face da destruição. Porque as águas de Ninrim secaram-se, e a pastagem secou-se, a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além dos riachos dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moab, sua lamentação até Eglém e Beer Elim. Ainda que as águas de Dimona estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moab e sobre aqueles que permanecem na terra. O juízo condenatório de Deus, querido amigo, contra Moab, mostra a dor e angústia de um povo contra quem a mão de Deus se estende. Seca, falta de pastagem, vegetação morta, reclamações, clamores, lamentações, sangue, violência e, além disso, animais selvagens atacando a população foram algumas das terríveis experiências que os moabitas tiveram que receber como consequência da sua vida contrária aos princípios divinos. Por isso, em terceiro lugar, percebe-se a manifestação do juízo divino de uma maneira muito clara, porque ela requer uma mudança completa. Capítulo 16, 1 a 5, nós encontramos essa ideia de que há essa necessidade de uma mudança completa. Capítulo 16, versículos 1 a 5 diz assim: enviem cordeiros, todo tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o Monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do caminho, assim são os habitantes de Moab nos lugares e passagem de Armon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a sua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixe ninguém saber onde estão os refugiados. Que fugitivos moabitas habitem contigo. Se para eles um abrigo contra o destruidor ou opressor, há de ver e há de ter fim. A destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor, será firmado um trono. Em fidelidade, um homem se assentará nele na tenda de Davi. Um juiz que busca justiça e se apressa em defender aquilo que é justo. Nesses versos, queridos amigos, pode-se notar como a história que é controlada por Deus pode mudar de uma hora para outra. Muitas vezes, ostentamos nossas forças pensando que somos nós os maiorais. Diante de Deus, tudo muda. Os príncipes e os reis de Moab enviaram cordeiros a Israel como tributo ao povo de Deus. E agora, mais uma vez, diante dessa situação angustiosa, os moabitas teriam que recorrer a Judá para buscar auxílio, refúgio no povo de Deus. Todo aquele orgulho, toda aquela empáfia, tudo isso é destruída. E esses que eram inimigos agora buscam refúgio no povo de Deus. Em quarto lugar, então, percebe-se que a manifestação do juízo divino é contra a soberba e a violência. Capítulo 16, 6 a 12. Ouvimos acerca da soberba de Moab, da sua arrogância exagerada e de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não valeu para nada. Os governantes das nações, versículo 8, pisotearam as melhores videiras que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Os seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro como Jazar chora por causa das videiras. Esbom e Eleale, com as minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Eu fiz cessar os gritos de alegria. Versículo 11. Por isso as minhas entranhas gemem como a harpa por Moab. O meu íntimo se estremece por Kir Eres. Quando Moab se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Querido amigo, essas palavras desse parágrafo são contundentes. A soberba, a arrogância, o orgulho, o furor, a jactância eram as causas dessa dura sentença contra Moab. Deus não se deixa escarnecer, querido amigo. Toda a glória humana um dia passará. E como o verso 12 mostra, haverá ocasião em que, mesmo reconhecendo que não tem valor a idolatria cometida nos altos, mesmo reconhecendo o valor da adoração a Yahvé, mesmo reconhecendo que o santuário do Senhor era o local exato da adoração, os moabitas não teriam alívio da sua situação. Assim pode acontecer conosco também. Aproveitemos, portanto, o tempo da graça e da misericórdia do Senhor e recorramos a Ele enquanto é tempo. Em quinto lugar, percebe-se que a manifestação do juízo divino prevê um pequeno remanescente. Capítulo 16, versículos 13 e 14. Essa é a palavra do Senhor que já havia falado acerca de Moab. Mas agora o Senhor diz, dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moab e toda a sua grande população serão desprezados e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Essa última frase é muito marcante. Os seus sobreviventes serão fracos. Na verdade é o seguinte, querido amigo, todo orgulho, todo esplendor, toda força de Moab seria rejeitada, desprezada, mas ainda Deus faria com que tivéssemos um pequeno restante, pouco, pequeno e débil. Querido amigo, mais uma vez, em meio à punição, vemos a graça de Deus alcançando com salvação os poucos que creem. E dessa maneira muito especial, já tinha sido predito, e nós já tínhamos visto a incorporação, por exemplo, de Rute a Moabita na linhagem sagrada do rei que havia de vir, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que podemos concluir esse trecho, essas meditações nos capítulos 15 e 16 de Isaías? Não percamos tempo. A graça e a misericórdia divina estão disponíveis a nós, mas elas se opõem ao orgulho e à arrogância. Reconheçamos então em Deus a nossa força. Coloquemos então a nossa confiança nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, que você possa colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sua.